Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, vem prosear com a gente aqui no programa Bem Viver, que está começando a partir de agora. O Bem Viver é uma produção do Brasil de Fato e aqui a gente vai falar sobre um monte de assuntos importantes da nossa realidade, do Brasil, do mundo, para entender melhor o nosso cotidiano, fazer questionamentos, debater as coisas que estão acontecendo à nossa volta e continuar nessa busca pelo bem viver para todos e todas. Bem-vindo e bem-vinda, eu sou a Nara Lacerda, fico com você pela próxima hora. Estou aqui junto com toda a equipe do Bem Viver. Vem com a gente, então, para mais esse dia de prosa. Uma entrevista exclusiva com a indígena Tixai Suruí, liderança que discursou na Conferência da ONU para Mudanças Climáticas. Na conversa, ela relembrou a participação no evento, contou novos detalhes e destacou a projeção que mulheres indígenas estão alcançando na política. 25 de janeiro de 2019, 3 anos do crime da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Naquele dia, após o rompimento da barragem Córrego do Feijão, uma avalanche de lama matou 272 pessoas e causou danos enormes para a região. Vamos atualizar como andam as investigações e as mobilizações populares. No final do Bem Viver, uma homenagem à Escola Nacional Florestan Fernandes, referência de formação política e agroecológica para todo o país. São 17 anos de história que a gente vai conhecer um pouco mais no programa de hoje. Para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira, você só precisa sintonizar a partir das 11 da manhã a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e a nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br. Nosso programa também está em mais de 20 emissoras de norte a sul do país, nos principais tocadores de podcast, e a gente está à disposição para que a prosa continue depois que a gente sai aqui do rádio, viu? Manda seu recado para o nosso e-mail, radio@brasildefato.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, o número é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nós vamos começar o Bem Viver de hoje com uma entrevista exclusiva com a liderança indígena Tixai Suruí, de 24 anos, que chamou a atenção do mundo ao discursar na Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, realizada na Escócia, em outubro do ano passado. Você deve lembrar da ocasião, ela fez um pronunciamento muito duro e direto sobre a situação dos povos originários no Brasil e o estado de destruição que passa a floresta amazônica. A mensagem foi tão impactante que o presidente Jair Bolsonaro, que não estava no evento, se pronunciou depois, atacando a indígena. Mesmo sendo jovem, desconhecida do público geral, Tixai Suruí já tem uma bagagem enorme na luta socioambiental, muito por conta dos pais dela, que desde sempre atuam nessa causa. Hoje ela carrega no currículo a responsabilidade pela criação do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. A organização tem aproximadamente 1,7 mil filiados e filiadas em menos de um ano. Tixai também coordena a entidade Canindé, organização fundada em 1992 para dar assistência ao povo indígena Uru Euauau. Em paralelo a isso tudo, ela está se formando em Direito, vai ser a primeira da família a ter uma graduação superior. Todos esses temas foram assunto na conversa que ela teve com o repórter José Bernardes, do Brasil de Fato. Na entrevista, ela focou também em trazer detalhes sobre a mobilização de mulheres indígenas dentro da política. A conversa teve participação também da nossa repórter Nayá Tawane, que cobre de perto a atuação dos povos originários em Brasília, como, por exemplo, a Marcha das Mulheres Indígenas, realizada no ano passado. A gente vai saber tudo isso a partir de agora na entrevista. Brasil de Fato Entrevista.
Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a ativista ambiental Tixai Suruí. Tudo bom, Tixai? Como vai?
Tudo bem, enfim, é um prazer estar aqui falando com você.
Obrigado, viu, por participar dessa conversa com a gente, aceitar o convite. Queria fazer essa primeira pergunta falando um pouquinho sobre a tua trajetória. Você é uma jovem ativista indígena da etnia Paetê Suruí, que carrega no teu sangue mesmo a luta dos povos originários. Teus pais são extremamente ativos na defesa da floresta e também das causas indígenas, né? Agora você se torna uma referência, não só para o seu povo, mas para todos os indígenas e ativistas ambientais. Foi um processo natural, essa passagem de bastão?
Foi, na verdade. Como você falou, meus pais são ativistas muito reconhecidos aqui no meu estado, na minha região, internacionalmente reconhecidos. E continuam sendo ativistas, né? Estão passando o bastão, mas continuam na luta, até porque eu acho que aqueles ali não vão parar de lutar enquanto estiverem vivos. E, assim, tem várias histórias, né, de como meu pai, meu avô previram que eu seria Labiwai, que é líder, significa líder em Tupi-Mundé, que é a língua do meu povo. E hoje eu sou coordenadora da Canindé, que é uma organização que trabalha há mais de 29 anos com povos indígenas. Esse ano a gente vai fazer 30 anos de existência, que foi fundada pela minha mãe para trabalhar com o povo Uruauau. Né? E hoje eu assumo esse cargo de coordenadora da entidade e, enfim, estou aí, né, dando continuidade à luta que meus pais iniciaram.
E você começou nessa entidade como assessora jurídica, né? Enfim, acho que começou é modo de dizer, acho que você já estava aí muito próximo dos teus pais, da tua mãe, nessa luta, e aí, de um tempo para cá, começou essa assessoria jurídica, e você terminou já a graduação, você estava fazendo direito, né?
Ainda não, estou no último semestre, né? Se der tudo certo, eu termino esse ano, estou aí na última fase, e, na verdade, eu comecei na Canindé, No financeiro, comecei no financeiro, depois da faculdade, fui para, né, ser assessora do núcleo jurídico e agora eu assumo a coordenação.
Como é que é essa experiência também para você, Chay, de ser essa liderança agora e, enfim, poder estar nessa em instituições como essa, enfim, exercer de fato essa liderança? Como é que você também se sente assim?
É muita responsabilidade, né? Porque imagina você estar representando, assim como foi no meu discurso lá na COP, né? É uma grande responsabilidade não só de estar representando a minha voz, a voz do meu povo, né? Mas a voz dos povos indígenas, a voz dos jovens. Então, é sempre muita responsabilidade. Mas também é uma alegria poder, né, estar levando, poder estar representando aquilo que eu acredito, poder estar defendendo, né, os direitos do meu povo. E eu acho que, né, eu sempre tento agora globalizar, de certa forma, a nossa luta. Porque a luta dos povos indígenas não é uma luta só pelos nossos direitos ou só pelos nossos territórios, né? Agora a gente consegue ver a importância do que, né, dos povos indígenas, da floresta, da Amazônia para o mundo. E é isso que o mundo inteiro está falando, que sem a Amazônia a gente não tem vida. Então, só que é isso, né? Ser chamado de líder, estar representando um povo ou os povos indígenas, às vezes é até um peso, né? Porque você fica preocupado, né? Você tem uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, e eu sou uma pessoa muito jovem, então eu também estou aprendendo. Então, aquilo que, quando eu vou representar, antes de eu ir para a COP, por exemplo, eu fui para a minha aldeia me orientar com meus tios, com meu pai, né? Porque eu acho que o processo de ser um líder, né, vai muito mais da pessoa se identificar do que se identificar como líder, né? Primeiro que o povo tem que identificá-la, tem que reconhecê-la como tal. E também passa uma coisa que meu pai me ensinou e fala sempre, né, que para você ser um líder, mais do que falar bem, né, você tem que ouvir muito bem. Então, você tem que ouvir aquilo que, né, aqueles que você representa estão dizendo para você, né, para de fato você estar representando bem aquelas pessoas. Então, eu sempre tento, né, ter um ouvido muito aberto, né? Sempre escutar para poder realmente levar as diversas realidades que eu estou representando, né? Não só a minha e a do meu território.
Sim, e é uma qualidade imprescindível mesmo. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre a COP26 mais adiante. Eu queria só fazer um outro assunto aqui para a gente. Nesse ano, o STF deve julgar o caso do marco temporal, né, que valida apenas as homologações de terras indígenas anteriores à Constituição, a 1988. É um verdadeiro crime contra povos que foram expulsos de suas terras, ou mesmo aqueles que tiveram reconhecimento tardio da titulação pelo governo brasileiro, né? Das mais de 1.200 terras indígenas do Brasil, só 401 já estão demarcadas, devidamente demarcadas. Qual que é o impacto dessa votação, Chay?
Então, como eu falei antes, né? Eu acho que a proteção dos territórios indígenas vai muito mais além do que a vida dos povos indígenas, né? Se essa tese passa, o que que acontece? A gente está colocando todas as terras indígenas em risco, né? Porque a gente já está passando por grandes pressões, né? Por grandes invasões, por grandes embates dentro dos territórios. E se essa tese passa, a gente está decretando o fim das terras indígenas e, consequentemente, o fim dos povos indígenas também. E como eu falei antes, o fim da nossa vida. Porque é um fato, se você pega qualquer mapa satelital, você vai ver que há presença de floresta onde há os povos indígenas. A gente tem floresta em pé onde tem povos indígenas. Então, se a gente quer, né, realmente contornar essa crise climática, se a gente quer realmente, né, um futuro de qualidade mesmo, qualidade não só para aqueles, as próximas gerações, mas para a gente mesmo, porque a gente já está vendo, já está sendo afetado, né, por toda a exploração desenfreada na natureza, né, que a gente, toda a exploração que a gente fez para a floresta. Então, se a gente quer mudar isso, a gente tem que ir no sentido contrário, né? Sempre me perguntam o que que a gente precisa fazer, o que que o Brasil precisa fazer, né, para mudar, para conseguir contornar a crise, para realmente ajudar nisso. Eu falo, para mim parece ser óbvio, né, que se onde há povos indígenas, a floresta, o que que a gente precisa fazer? Demarcar a terra indígena e não fazer o contrário.
Com certeza. Chay, agora eu queria fazer um pedido aqui para você, para a gente interromper o nosso papo, para chamar uma participação especial da nossa repórter, que é correspondente em Brasília, Nayá Tawani, que quer também fazer uma pergunta para você. Tudo bom, Nayá? Como vai?
Oi, Zé. Oi, Chay. Estou muito feliz de estar aqui e prazer conhecê-la, mesmo que virtualmente, Chay.
Hoje em dia está fácil assim, né?
É verdade.
Pois é, eu queria ver estar pessoalmente, mas aqui já dá para a gente conversar bastante.
Obrigado, viu, Nayá, pela tua participação. Se quiser fazer tua pergunta, por favor.
Então, Chay, eu estive cobrindo, né, as manifestações indígenas que tiveram no ano passado aqui em Brasília, em 2021, o Levante pela Terra, o Luta pela Vida, o próprio Levante pela Democracia e a Segunda Marcha das Mulheres Indígenas, que reuniu cerca de 5 mil mulheres, né, aqui na capital do Brasil, de mais de 170 povos diferentes de todo o território nacional. Chay, queria que você falasse um pouco sobre qual o protagonismo de vocês, mulheres indígenas, frente a todo esse cenário de ataque mesmo, né, do governo.
Enfim, a luta das mulheres indígenas é essencial quando a gente vai falar de ativismo, quando a gente vai falar de luta por direitos. Principalmente porque se você pega, né, hoje, quem são os grandes representantes dos povos indígenas, você vai ver que são mulheres, né? Um dos grandes exemplos foi, por exemplo, na COP. Na COP a gente foi a maior delegação indígena das histórias da COP e em sua maioria eram mulheres. A gente tem um grande protagonismo das mulheres na luta por seus direitos, principalmente das mulheres indígenas, e que é essencial. Eu sempre digo que eu não consigo ver, né, que para mim a cura dessa terra, ela passa pela mão das mulheres e passa pela mão das mulheres indígenas. Eu falei uma vez também, né, que quem entende melhor uma mulher do que outra mulher? E como que a gente chama esse planeta, se não, né, de mãe terra? Ou seja, a gente sabe muito bem como cuidar dele. E as mulheres indígenas, para mim, elas estão dando um show para todo mundo de força e de resistência mesmo. A gente tem grandes exemplos aí, eu posso citar vários, a Sônia, a Alessandra Munduruku, né? A gente tem a Célia Chacriabá, a gente tem grandes mulheres que, e tem jovens mulheres também, a gente tem a Samela, que estão aí ocupando vários espaços, a gente tem a Alice Patachó, que é uma grande comunicadora, e agora, né, é importante falar do protagonismo das mulheres e de como as mulheres indígenas, elas estão não só, né, nesses espaços e lutando, mas estão realmente tentando construir um mundo melhor, não só para os povos indígenas, mas construir um Brasil, um país melhor mesmo, no sentido de que nessas eleições a PIB está querendo lançar mulheres indígenas. Porque a gente entendeu a importância, né? E a gente sabe que a gente nunca vai ter soluções diferentes enquanto a gente tiver as mesmas pessoas, né, decidindo. Então, hoje a gente entende isso e se articula para estar colocando mulheres indígenas nesses espaços de discussão, nesses espaços de poder, nesses espaços de decisão. Então, votem mulheres indígenas, gente.
Então, Zé, se você me permite que na fala da Chay, né, fala sobre essa questão da mobilização dos povos indígenas, mas como influencia, né, numa melhoria para a sociedade como um todo. E o próprio tema da segunda marcha das mulheres indígenas foi Reflorestando Mentes para a Cura da Terra. Como, Chay, eu, que não sou uma mulher indígena, posso ajudar e, ao mesmo tempo, de que forma essa luta de vocês influencia na minha vida, assim? Como que a luta dos povos indígenas, ela vai além de só a luta pelos povos indígenas, de uma luta em geral mesmo, pela vida?
Então, eu acho que todo mundo pode contribuir não só com as mulheres indígenas, mas com a causa indígena, né? Eu acho que, por exemplo, esse espaço aqui é muito importante. A gente escutar mais a voz dos povos indígenas, escutar mais mulheres indígenas, né? A gente fortalecer essas mulheres, essas lideranças, fortalecer as suas associações. E a gente pode fazer isso de várias formas, né? Apoiando, compartilhando, doando, porque isso é muito importante também. Hoje a gente vem travando alguns trabalhos, né? Sem a ajuda de ninguém, né? Sem um apoio de ninguém. E isso é muito difícil. Então, né, existem várias formas de fazer isso, ampliando as nossas vozes, doando, querendo saber mais sobre a causa indígena, entendendo que a causa indígena, ela vai muito mais além do que somente a vida dos povos indígenas. E aí eu, né, termino, respondo a outra pergunta, que é exatamente isso. Hoje o mundo inteiro está entendendo e entendeu a importância da floresta e da Amazônia, não só para o Brasil, não só para os povos indígenas, mas para o mundo inteiro. Sem a Amazônia, a gente não tem vida. Ela é responsável, por exemplo, por levar os rios voadores. Esses dias eu dei uma outra entrevista falando da importância, por exemplo, dos rios subterrâneos, né? Da água subterrânea que a floresta traz. E eu não sei se vocês viram, mas hoje em dia as pessoas estão plantando água. E o que é plantar água, se não reflorestar esses espaços, né? Proteger esses espaços, trazer de volta a floresta, trazer de volta a vida. E a gente pode pensar também em um aspecto local, por exemplo. Aqui a gente tem a terra indígena Uruauau. Né? Essa é a maior terra indígena do estado de Rondônia. E nela nascem os 17 principais rios do estado. Ou seja, se você acaba com essa terra indígena, você acaba com a água do estado, né? São os rios que vão abastecer o nosso estado, que vão levar água, que vão levar vida para as pessoas, assim como em outros lugares também, né? Acho que a gente tem que passar a entender a importância de uma floresta em pé, e que isso não significa que não seja progresso, e que hoje a floresta em pé, ela vale muito mais, né, do que destruída. Vale muito mais economicamente e vale muito mais para, né, para o futuro mesmo, né?
Desejo toda a sorte do mundo para você e para nós, porque, como você disse, durante toda essa conversa, o futuro da floresta, de nós todos, depende também dessa luta, e que também nós todos nos engajemos. Obrigado demais, viu, por essa conversa, Tchai.
Não, eu que agradeço, me coloco aqui sempre à disposição, né, do Brasil de Fato, porque eu acho importante, nesse contexto político atual que a gente vem passando, né, a gente levar informação de qualidade para as pessoas, e mais que informação de qualidade, a gente, né, levar a verdade e denunciar e também esclarecer. Às vezes a gente acha que todo mundo sabe do que está acontecendo, e às vezes as pessoas não sabem aquilo que é mais simples. Então, que a gente explique o que é mais simples também, né?
Com certeza. Obrigado demais, viu?
Bem Viver agradece a participação da Tchai. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Valeu também aos repórteres do Brasil de Fato, Zé e Nayá, que prepararam o material para a gente. Dá para conferir a entrevista na íntegra e na versão em vídeo. Procura no nosso site, se encontra entre os destaques da página principal, radiobrasildefato.com.br. Também dá para ver lá, desce até o final da página e procura o ícone do BDF Entrevista. No Pará, começaram as investigações sobre a água barrenta que apareceu na vila de Alter do Chão. O local é um dos principais pontos turísticos de toda a região norte, justamente pela coloração do rio, que se assemelha muito com a região do Caribe. As denúncias são de que a atividade do garimpo ilegal está causando essa situação. Ontem, a Polícia Federal realizou um sobrevoo na região. O repórter Lucas Weber traz os detalhes. Tudo bem por aí, Lucas?
Oi, Nara. Oi para você que está acompanhando o Bem Viver. Nara, como você acabou de dizer, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a água turva do rio Tapajós, no distrito de Alter do Chão, no Pará. Rodou o Brasil inteiro, na semana passada, imagens da região mostrando uma situação preocupante. O local tem o apelido de Caribe da Amazônia, principalmente por conta das águas cristalinas, que no caso estavam com uma coloração barrenta. A principal hipótese apresentada por moradores da região é o impacto do garimpo, que cresce de forma impressionante nos últimos tempos. Ontem aconteceu um sobrevoo com aeronaves do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, para avaliar o tamanho da mancha. Peritos da Polícia Federal vão também coletar amostras da água. A comitiva vai contar com integrantes do Ministério Público, do IBAMA e da Universidade Federal do Oeste do Pará. O ICMBio também anunciou a criação do Comitê de Emergência do Tapajós. Técnicos estão percorrendo o rio, entre os municípios de Santarém e Itaituba, para retirar amostras da água para análise. Enquanto aguarda o resultado, o órgão informou que intensificou a fiscalização sobre o garimpo na região. O Instituto tem usado imagens de satélites de alta resolução de todo o leito do rio para encontrar sinais da fonte de turbidez. Uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente do Pará realizou uma inspeção na última semana. No entanto, segundo a Secretaria, não foi possível determinar se a turbidez é causada pela ação humana ou pelas chuvas. Nara, esses são os principais destaques. Eu volto com você. Bom resto de programa para você e toda a audiência. De São Paulo para o programa Bem Viver, Lucas Weber.
Obrigada pela participação, Lucas Weber. Em paralelo a esse trabalho das autoridades, cientistas que atuam em instituições independentes começam também a trazer novas informações. Ontem, numa nota técnica, o grupo MAP Biomas afirmou que a lama que deixou as águas do Tapajós turvas na região de Alter do Chão é originária, sobretudo, dos garimpos. No documento apresentado, os cientistas explicam que parte do sedimento é normal, se deve à cheia do rio Amazonas, onde o Tapajós deságua. Esse barro natural não penetra muito no Tapajós porque precisa ir contra a corrente. É a única explicação para o grau de turbidez da água, então, é a intensificação das operações de garimpo. O trabalho foi liderado por César Diniz, coordenador técnico do mapeamento da mineração e da zona costeira do MAP Biomas. A gente vai seguir acompanhando e trazendo mais atualizações sobre o tema. Ontem, um helicóptero do Ibama foi incendiado no aeroclube de Manaus. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido e o caso é tratado como uma ação criminosa. O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda nas primeiras horas da manhã e controlou o fogo. A suspeita da PM é de que o ataque seja retaliação contra o órgão ambiental vinda dos donos de balsas de garimpo da região. O helicóptero do Ibama incendiado era utilizado nessas operações. Também ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos do decreto do presidente Bolsonaro que libera construções em cavernas e grutas. Na decisão, o membro da Suprema Corte afirmou que há risco de danos irreversíveis para esses ecossistemas. E isso justifica a suspensão de partes do decreto, até a análise do caso pelo plenário do STF. A ação que motivou a decisão de Lewandowski, que foi apresentada ao Supremo na semana passada pela Rede Sustentabilidade. No documento, o partido alega que a medida de Bolsonaro representa um grave retrocesso ambiental. Como todo mundo lembra, o decreto presidencial apresentado no início do mês libera a destruição de qualquer tipo de caverna para construção de empreendimentos, como, por exemplo, mineração ou estradas. Até as áreas que hoje têm o máximo grau de proteção estariam ameaçadas. A gente ouviu aqui no programa como isso é muito mais do que a destruição de uma paisagem natural. É risco de disseminação de novas doenças, porque perturba animais que vivem nesses ecossistemas, como, por exemplo, morcegos. A decisão de Lewandowski, que é provisória, vale até que o caso seja analisado pelo plenário do STF. Não tem data para que essa ação seja incluída em pauta e o Supremo está em recesso até o fim do mês. Hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro, marca os 3 anos do crime da Vale cometido na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. O episódio, um dos mais tristes da história brasileira, significou a morte de 272 pessoas soterradas por uma avalanche de lama após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Infelizmente, é mais um aniversário que se completa de um crime e a gente precisa destacar como ainda falta muita coisa para ser reparada. O ambiente atingido segue contaminado e a população local sofre diretamente os impactos. Desde 2020 são divulgados estudos independentes que revelam como a terra e a água do rio Paraopeba, principal curso atingido pela lama, seguem com altos índices de metais pesados e outros contaminantes. Mesmo com os acordos feitos entre a Vale e o governo do estado, parte da população impactada não sente que a vida vai ser recuperada. Os danos vão além do que está nos pareceres de autoridades envolvidas. A nossa reportagem em Minas Gerais conversou com moradores e moradoras sobre as perspectivas da população. Na opinião deles e delas, a única saída é se organizar coletivamente e seguir lutando. Vamos conferir na locução de Maria Araújo.
A lama tóxica de rejeitos da barragem da Vale em Brumadinho devastou de diversas formas a vida dos atingidos da bacia do Paraopeba e do Lago de Três Marias. Soterrou sonhos, moradia, saúde, amigos, família. Mas diante do cenário catastrófico enfrentado após o crime, o denominador comum entre os atingidos é a busca incessante por justiça. Para Cláudia Márcia Gomes, que perdeu o cunhado no rompimento, essa conquista só virá da união dos atingidos.
Eu chorei 3 dias com Mariana, depois eu fui viver minha vida e esqueci. E assim eu creio que as pessoas estão fazendo com Brumadinho. Só que cada dia vai ser em um lugar, vai ser um outro lugar. E se a gente, hoje eu não vou calar pro Brumadinho. Eu vou continuar lutando enquanto eu tiver força. Porque se eu tivesse lutado por Mariana, Brumadinho tinha acontecido. Eu não estou brigando só por reparações, a minha primeira prioridade é justiça. Então eu vi no coletivo uma força maior.
Fernanda Perdigão, coordenadora do Fórum de Atingidas e Atingidos pelo Crime da Vale, ressalta que além de ser um ponto de apoio para os momentos mais difíceis, a organização coletiva é a única forma de enfrentar o sistema minerário.
Se não for uma luta coletiva, se passar apenas pela luta individual, a gente vai estar sempre com o sentimento de injustiça. Coletivamente é possível fazer diferença e impor à Vale que cumpra não só os acordos anteriores ao acordo realizado entre empresa e Estado de Minas Gerais, mas o respeito, sobretudo, dos direitos fundamentais dessas pessoas.
Além do convívio cotidiano com as sequelas do crime, desde 2019 as comunidades atingidas pelo rompimento em Brumadinho denunciam que estão sendo perseguidas e ameaçadas pela Vale, sobretudo aqueles que integram e organizam coletivos de luta por justiça. Na avaliação de Dom Vicente Ferreira, da RENCE, região episcopal Nossa Senhora do Rosário, a perseguição contra as organizações é um sinal de que a luta está surtindo efeito.
Elas são já porque nós estamos incomodando, mas se a gente isolar e deixar quem é agredido sozinho, a gente perde para o sistema. Temos que criar entre nós essa força de solidariedade. Então nós precisamos, de certa forma, globalizar a nossa solidariedade. A própria maneira de operar de organizações como a Vale, exatamente compartimentando, fragmentando, porque aí domina com muita facilidade.
De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Amélia Gomes, Maria Araújo.
Em fevereiro do ano passado, o governo de Minas Gerais e a Vale assinaram um acordo para a reparação dos danos provocados pelo crime em Brumadinho. Foram 4 meses de negociações, 200 horas de reuniões. Tudo isso excluindo atingidos e atingidas e as entidades que representam a população nos debates. O termo foi assinado no valor de 37,7 bilhões de reais. É um valor bem inferior aos 55 bilhões propostos pelo Ministério Público Federal após receber uma série de análises independentes dos impactos causados. Enquanto isso, segue o julgamento criminal do caso. No ano passado, em novembro, a Polícia Federal indiciou 19 pessoas, a Vale e uma empresa alemã, a responsável pela auditoria da barragem. As pessoas físicas são consultores, engenheiros, gerentes e diretores da Vale. O inquérito policial está agora com o Ministério Público Federal. O órgão aguarda a conclusão das investigações para se manifestar e cabe a ele oferecer ou não denúncia contra os indiciados. Quem participa aqui no Bem Viver agora é a repórter Gabriela Moncal, no quadro direto da redação. Ela vai trazer os números e a situação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil hoje. Tudo bem, Gabi?
Oi, Nara. Tudo bem, sim. Apesar de trazer a notícia que o coronavírus segue se espalhando no Brasil com alta velocidade. Já é o 7º dia seguido que a gente bate recorde na média móvel de casos confirmados. Nessas últimas 24 horas, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, registrou pouco mais de 83 mil diagnósticos confirmados de Covid-19 no Brasil. Pegando a última semana, nossa média móvel de casos está em 150 mil por dia. E nas últimas 24 horas, 259 pessoas morreram por conta do coronavírus no Brasil. Esse número também indica uma curva subindo na taxa de óbitos. Pegando os últimos 7 dias, a média móvel de mortes no Brasil subiu para 313. E segue tendo muita repercussão a afirmação da Organização Mundial da Saúde sobre a possibilidade de acabar com a fase aguda da pandemia nesse ano de 2022. Nessa segunda-feira, o diretor-geral da OMS fez uma fala nesse sentido. A expectativa otimista não é que a Covid-19 deixe de existir, mas que ela seja encerrada como uma emergência de saúde global. A previsão é de que isso possa ser possível daqui a um tempo por conta da somatória da imunidade populacional causada pela vacinação junto com aquela causada pelo grande número de infecções. Para que isso seja possível, ele alertou que é preciso lutar contra a desigualdade na vacinação pelo mundo, vigiar o vírus e suas variantes e aplicar medidas de restrições locais de acordo com cada contexto. O diretor da OMS afirmou ainda que é perigoso e improvável supor que a Ômicron vai ser a última variante do coronavírus. E para a gente manter os pés no chão, apesar da notícia ser mesmo de uma luz no fim do túnel, o diretor também trouxe números alarmantes da pandemia no mundo. Na última semana foram registradas uma morte a cada 12 segundos e 100 casos confirmados a cada 3 segundos. Eu devolvo para você, Nara, de São Paulo, direto da redação, Gabriela Moncal.
Obrigada pelas informações, Gabriela Moncal. Até a próxima. Por aqui a gente vai falar agora sobre a vacinação infantil. Se o governo não quer ajudar, a sociedade civil faz sua parte, mobiliza crianças e adolescentes para que recebam as doses de proteção contra a Covid. Um grupo de entidades lançou a campanha Pacto pela Vida das Crianças Brasileiras. O objetivo é mobilizar, por meio de iniciativas online e presenciais, a imunização do público infantil. Vamos saber mais detalhes do projeto com Ednilson Valia.
Uma frente para promover a imunização infantil e combater o negacionismo. Este é o objetivo de 6 organizações que lançaram o Pacto pela Vida das Crianças Brasileiras. O Manifesto de Criação da Frente é assinado pela Academia Brasileira de Ciências, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, a Associação Brasileira de Imprensa e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. As entidades criticam a postura das autoridades brasileiras, que ainda divergem das orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O Brasil teve 1.544 mortes de crianças por Covid-19 de 0 a 11 anos desde o início da pandemia. E a taxa de letalidade entre as crianças de 0 a 4 anos é quadruplicada em comparação com o público mais velho. Os dados foram fornecidos pelo Ministério da Saúde. A variante Omicron provocou aumento de 44% nas internações e morte das crianças por Covid-19, como apontou a plataforma SP Covid-19 InfoTracker, criado pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Estadual Paulista. 80% dos pais e responsáveis querem vacinar os filhos contra a Covid-19, de acordo com o estudo Vacina Kids, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz em janeiro de 2022. No Brasil estão autorizados os imunizantes da Pfizer BioNTech e a Coronavac para crianças de 5 a 11 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 8 milhões de crianças foram vacinadas contra a Covid-19 em todo o mundo, com destaque para Cuba, primeiro país a vacinar menores de 11 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello e de Nilson Valia.
Foi lançado o aplicativo Check UFPR, uma ferramenta desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná para auxiliar no rastreamento e na identificação de possíveis casos de Covid. Nesse primeiro momento, o objetivo tem foco no monitoramento da comunidade acadêmica, as pessoas que frequentam a universidade. O aplicativo funciona assim: o celular lê um QR Code presente na entrada de espaços da universidade com alta circulação de pessoas e, ao registrar entrada e saída dos locais, vai haver o rastreio dessas pessoas que estiveram presentes no mesmo espaço. Se alguém tiver infecção, todo mundo que teve contato com essa pessoa vai ser notificado. Automaticamente, o sistema também vai informar o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde da UFPR, que acompanha os casos dentro da universidade, e orientar e encaminhar casos suspeitos para a realização de testes. Um dos criadores do aplicativo, o professor André Mariano, afirma que o app não é obrigatório, mas ressalta a importância de as pessoas usarem para ser gerado um banco de dados que vai permitir o rastreio. Há 13 anos, o Brasil lidera o vergonhoso ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo. Segundo a organização internacional que monitora esses dados, 70% de todos os assassinatos registrados acontecem na América do Sul e Central, sendo 33% no Brasil. Esse tipo específico de crime já está tipificado na legislação brasileira há 3 anos, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2019. Mas esse entendimento não mudou a realidade. Os números seguem crescendo mesmo depois da decisão do STF. Janeiro é conhecido por ser o mês da visibilidade trans, isso porque em 2004, no dia 29 deste mês, um grupo de pessoas LGBTQIA+, pela primeira vez, realizou uma mobilização coordenada em Brasília para reivindicar direitos para essa população. E desse ato saíram resultados positivos. O governo federal criou um comitê técnico formado por pessoas LGBTQIA+, para debater a violência contra esse público e medidas efetivas para garantia de direitos. Desde então, na lei, muita coisa evoluiu, mas como a gente citou agora, na prática, quase nada. Na verdade, ano após ano, a realidade em alguns aspectos ficou até mais violenta. Para marcar o mês da visibilidade trans, o Brasil de Fato apresenta agora uma reportagem especial. A jornalista Esther Pinheiro acessou estudos nacionais e internacionais, conversou com especialistas e lideranças do movimento para entender o que está acontecendo no Brasil e como é preciso que todo mundo atue para mudar esse quadro. Vamos conferir agora.
A brutalidade do caso Roberta Nascimento Silva, travesti de 33 anos, morta após ter o corpo queimado.
Beni Brioli estava fora do Brasil após ter sofrido ameaças de morte.
Após uma sequência de atentados contra vereadoras trans,
uma informação que chama a atenção, no entanto, é a inexistência de dados focados nessa comunidade.
Apesar de a transfobia ser crime no Brasil desde 2019, o país é ainda o que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo pelo 13º ano consecutivo. O número de assassinatos de mulheres trans e travestis é o maior desde 2008, ano em que o dado começou a ser registrado. Os dados da Transgender Europe apontam que nos últimos 13 anos, pelo menos 4.042 pessoas trans e de gêneros diversos foram assassinadas entre janeiro de 2008 e setembro de 2021. Entre outubro de 2020 a setembro de 2021, foram registrados 375 assassinatos no mundo, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior. O relatório mostra que o Brasil teve 125 mortes. Por outro lado, só no ano de 2020, a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, reportou 175 transfeminicídios. As maiores vítimas são mulheres. De acordo com um documento da Transgender Europe, 96% das pessoas assassinadas em todo o mundo eram mulheres trans ou pessoas transfeminadas. Além disso, mais da metade desses crimes, quase 60%, tiveram como alvo profissionais do sexo. Os dados foram obtidos por movimentos trans e organizações da sociedade civil que realizam alguma forma de monitoramento profissional em seus países. Mas esses números não representam a transfobia no Brasil. Segundo o relatório, ainda há que considerar os casos não reportados e as mortes não registradas com motivação transfóbica pelos governos, que no Brasil são cadentes. Caio de Souza Lemos, homem trans do Instituto Brasileiro Transmasculinidades, avalia que a falta de boletins de ocorrência transforma a transfobia em um crime invisível. De acordo com ele, que também é coordenador da revista Estudos Transviades, isso dificulta o mapeamento de políticas públicas. Para Lemos, a escalada da violência contra as pessoas transgênero tem se confundido com o ambiente político, o que reflete na falta de dados sobre a violência contra essa população.
A gente vê isso através de piadas que a gente escuta o tempo todo, a gente vê isso através de números extremamente elevados de mortes, mas a maior ferramenta hoje que nós temos chama-se a resistência. Para se fortalecer inicialmente e dentro desse processo a gente acredita também na construção de políticas públicas, né, que possa equiparar todas as situações que estamos precisando avançar.
O estudo sobre LGBTfobia no Brasil, organizado pela All Out e coordenado pelo Instituto Matizes, aponta para outro problema. Passados 2 anos da decisão do STF, a criminalização da LGBTfobia ainda não é uma realidade. Segundo o documento, a dificuldade de efetivar as denúncias se somam à resistência das forças de segurança pública e do sistema judicial em reconhecer e aplicar a decisão. O levantamento aponta 34 barreiras para o reconhecimento da criminalização contra essa população. Entre elas, a ausência de padronização dos sistemas estaduais de registro das ocorrências e o não reconhecimento do nome social de travestis e pessoas trans nos registros oficiais. No Brasil, não há dados oficiais sobre a população trans. São redes como o Instituto Brasileiro Trans de Educação, ANTRA e a Rede Trans que fazem os levantamentos de dados. Apesar da falta de números oficiais, existem políticas públicas e sociais específicas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida de pessoas trans no Brasil. É o que defende a vereadora Duda Salabert.
Nós temos que garantir às pessoas travestis transexuais no mercado formal de trabalho, porque a prostituição para nós é quase que compulsória, quase que obrigatória. Nesse sentido, cotas nos serviços públicos, como também campanhas de conscientização da importância do setor privado, contratar pessoas transexuais ou até oferecer estímulos fiscais para esse tipo de contratação é fundamental.
A vereadora, que também é professora, acredita ser fundamental pensar a médio e longo prazo, aprofundando o debate da transexualidade nas escolas para combater o preconceito. O Ministério da Família e dos Direitos Humanos foi questionado. O Brasil de Fato pediu um posicionamento sobre a falta de dados de pessoas trans, sobre a ausência de políticas públicas e o alto número de transfeminicídios no país. O Ministério, no entanto, não se manifestou até o fechamento da reportagem. O relatório da Transgender Europe indica uma tendência preocupante quando se trata das interseções de misoginia, racismo, xenofobia e ódio. Isso porque a maioria das vítimas era formada por mulheres, migrantes negras e profissionais do sexo trans. No Brasil, dados da ANTRA apontam que a cada 48 horas uma pessoa trans morre, e vale ressaltar que 82% das vítimas trans são pretas e pardas. Gilmara Cunha, mulher trans, negra e favelada, é psicóloga e ativista da causa LGBTQIA+, nas comunidades. Segundo ela, a mulher trans negra não é reconhecida e na favela a vulnerabilidade é ainda maior.
A favela é um espaço onde produz muito machismo, transfobia, preconceito, né? Então a nossa realidade é muito precária ainda, né? Enquanto muitos e muitas, né, do movimento LGBT estão aí lutando, né, pelo casamento, pela adoção, a gente ainda está lutando pela existência e pela vida.
O assassinato, demonização, patologização e estigmamento dos corpos trans são agenciados por um processo denominado cissexismo. Apesar de as mulheres trans serem as maiores vítimas de violência cissexista no país, homens trans também sofrem agressões e transfobia, inclusive na esfera pública, principalmente o abuso de poder dos agentes de segurança. Caio de Souza Lemos é um dos responsáveis por um mapeamento que confirma isso, realizado pela IBRAT, ONU, Instituto Race and Equality e a revista Estudos Transviades. Segundo o informe de 2021, cerca de 86% dos entrevistados sofreram transfobia em relação ao sistema de segurança pública.
Porque não se trata unicamente de violências transfóbicas verbais, né? E sim, muitas dessas violências, elas são ações que me deixam fora de políticas públicas, ações também que são legitimadas, por exemplo, né, pelo atual presidente que hoje nós temos. Então, tenho muito medo dessa transfobia fundamentalista que hoje vivemos no nosso país.
Uma pesquisa de 2020 do IESOGI, junto à ONU, concluiu que a Covid-19 tem um impacto desproporcional na vida das pessoas LGBT. O estudo mostra que os efeitos da pandemia reproduzem e exacerbam os padrões de exclusão social e de violência já existentes. Maite Schneider, cofundadora da plataforma Transempregos, afirma que a pandemia é um estado cotidiano para pessoas trans.
Então, pessoas trans já viviam um estado pandêmico, né? Ninguém queria andar de mão dada com pessoas trans, a pessoa não ficar mantinha o distanciamento social, inclusive por mais de 1,5 metros. Então, infelizmente, pessoas trans que estavam conseguindo seus empregos e estavam iniciando suas carreiras dentro de corporações, as corporações sofreram muito e demitiram pessoas trans, e essas pessoas trans tiveram que algumas voltarem para suas casas, onde, enfim, tiveram inclusive que destransicionar, né?
Durante o confinamento, a organização ANTRA também destacou a piora na saúde mental de pessoas trans. No primeiro semestre de 2020, foram 16 suicídios mapeados, representando um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano de 2019. Ainda segundo a organização, apenas 4% da população transfeminina se encontra em empregos formais com possibilidade de promoção e progressão de carreira. E 90% da população de travestis e mulheres transexuais utilizam a prostituição como fonte primária de renda. Apesar dos números, há uma melhoria da inserção do grupo segundo o site de empregos para pessoas trans, Transempregos. Segundo as empresas que contrataram em 2020, 794 pessoas trans foram empregadas e 1.419 vagas foram abertas. Em uma das organizações cadastradas há mais de 7 anos na plataforma Transempregos, há 1.300 profissionais trans. Esta reportagem foi produzida em parceria com o Pulitzer Center. De Madrid, na Espanha, para a Rádio Brasil de Fato, Esther Pinheiro.
A
A reportagem completa você encontra no site brasildefato.com.br. Procura a matéria na seção de últimas notícias na parte inferior da página. Você encontra todos esses dados que foram citados na reportagem expostos em infográficos bem didáticos e elaborados para ajudar na compreensão da dimensão do problema. Foi publicado ontem no Diário Oficial da União o orçamento de 2022, a gente já está quase em fevereiro e agora que o governo divulgou como vai gastar esse ano. Mais uma vez, a gestão Bolsonaro atrasa a divulgação desse plano, que é simplesmente fundamental para entender como vão funcionar as coisas no Brasil. Se fosse para demorar, mas apresentar uma solução, até vai, mas o que veio é preocupante. A primeira atualização que a gente destaca é a respeito do reajuste para os servidores federais, pauta que motivou uma greve nacional na semana passada e promete trazer mais problemas para o governo. Bolsonaro manteve a promessa que tinha feito ainda no ano passado, separou 1,7 bilhão de reais para reajuste salarial de servidores federais. Você lembra que o presidente afirmou em dezembro que esse aumento seria apenas para agentes da segurança pública. No orçamento oficializado ontem, não está especificado que servidor vai ser beneficiado com o reajuste, quem não vai ser, mas aqui tudo indica que Bolsonaro vai manter a promessa de favorecer só um grupo, no caso a segurança pública, até porque o valor dito em dezembro se manteve agora, esse 1,7 bilhão que eu citei. Enquanto uns vão ganhar mais, o resto do país vai perder e muito. A área da educação parece a mais afetada, foram mais de 700 milhões de reais do orçamento cortados. Na saúde, a Fiocruz perdeu 11 milhões em pesquisas de desenvolvimento tecnológico. Estamos falando só da instituição que faz boa parte das nossas vacinas contra a Covid. Vamos saber mais detalhes do orçamento deste ano com o repórter Douglas Matos.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o orçamento de 2022 aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. O valor total da despesa previsto na Lei 14.303 e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira é de 4 trilhões e 730 bilhões de reais. Desse total, 1 trilhão e 880 bilhões tem como destino o refinanciamento da dívida pública federal. Os Ministérios do Trabalho e Previdência e da Educação concentram mais da metade dos mais de 3 bilhões de reais em recursos vetados. A maior parte dos recursos vetados da pasta do Trabalho e Previdência foi do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, com uma subtração de 988 milhões de reais. Na educação, o veto proíbe o gasto de 22 milhões de reais para a compra de veículos de transporte escolar. O fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão perdeu 4 milhões e 200 mil reais. Outras pastas da esplanada dos ministérios também foram atingidas, como o desenvolvimento regional com 458 milhões e 700 mil reais. A cidadania teve corte de 284 milhões de reais e a infraestrutura aproximadamente 178 milhões de reais. O Ministério da Economia foi poupado de novas reduções de recursos com um veto de apenas R$ 85.900. A saúde, por sua vez, central no combate à pandemia do novo coronavírus, teve corte de R$ 74 milhões e 200 mil reais. A Fiocruz, ligada ao Ministério, perdeu 11 milhões de reais em pesquisas de desenvolvimento tecnológico em saúde. O órgão produz, entre outros, imunizantes contra a Covid. Apesar dos cortes, Bolsonaro manteve a autorização de despesa de 1 bilhão e 700 milhões de reais para concessão de reajustes a servidores em 2022. A intenção do presidente é contemplar as corporações policiais, mas a decisão ainda não aparece de forma detalhada no orçamento. Os cortes promovidos pelo presidente ainda afetam ações e programas como o saneamento básico para comunidades quilombolas, com corte de 40 milhões de reais, e a prevenção de incêndios em florestas, com 8 milhões e meio de reais vetados. Segundo o governo, os vetos são condição para permitir uma recomposição de gastos com pessoal que teriam sido subestimados pelo Congresso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília, Douglas Matos.
Desde ontem, a Receita Federal liberou o lote residual do Imposto de Renda. Para saber se você faz parte desse grupo, acesse o site da instituição, entre com seus dados. A repórter Caroline Oliveira vai explicar os detalhes.
O lote residual de restituições do Imposto de Renda à pessoa física está disponível para consulta desde as 9 da segunda-feira, 24 de janeiro. Cerca de 240 mil contribuintes que caíram na malha fina nos últimos anos, mas que acertaram as pendências com a Receita Federal, receberão um total de R$ 281 milhões. Para o contribuinte saber se tem direito ao lote residual e qual é o valor, pode acessar o site da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e em Consultar a Restituição. Se preferir, pode fazer a consulta pelo aplicativo do órgão disponível para tablets e smartphones. O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração de imposto de renda. Se o órgão não conseguir depositar o valor na conta informada, o dinheiro ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, é possível reagendar o crédito pelo portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB. Nas capitais estaduais e Distrito Federal, o número é 4004-0001. Nas demais cidades, é 0800-729-0001. O telefone especial exclusivo para deficientes auditivos é 0800-729-0088. Caso o resgate não seja feito dentro de um ano, o contribuinte deverá solicitá-lo pelo portal eSaque, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações Demonstrativas, Meu Imposto de Renda e clicando em Solicitar Restituição Não Resgatada na Rede Bancária. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Antes de encerrar o Bem Viver, a gente tem que dar os parabéns para uma iniciativa que enche a gente de orgulho, a Escola Nacional Florestan Fernandes, que completa 17 anos de história. O espaço é reconhecido como referência internacional porque une a prática à teoria política marxista. A Escola Florestan Fernandes foi construída em Guararema, interior de São Paulo, por cerca de 1.000 militantes de 112 assentamentos e 230 acampamentos da Reforma Agrária e do MST. Ela foi inaugurada em janeiro de 2005, batizada em homenagem ao sociólogo e político brasileiro Florestan Fernandes, e atualmente são oferecidos cursos livres, superiores e de especialização, além de parcerias com instituições de ensino reconhecidas, prestigiadas no Brasil e no mundo. São 35 universidades parceiras. A proposta de construção da escola foi elaborada em 1996. Nos 3 anos seguintes, o MST organizou uma campanha de arrecadação de fundos para a obra. A maior parte dos recursos veio da venda das fotos de Sebastião Salgado e do livro Terra, uma coleção com imagens do fotógrafo, textos do escritor português José Saramago e músicas de Chico Buarque. Todos doaram os direitos autorais ao movimento. Comitês internacionais, sindicatos e organizações populares da América Latina também criaram campanhas para financiar a construção da escola. Um processo que durou 3 anos e que teve como base o trabalho coletivo dos Sem Terra. O espaço é mantido por um grupo de cerca de 40 militantes residentes que compõem a Brigada Permanente Apolônio de Carvalho e os educandos que se dividem durante as atividades. Com essa homenagem, a gente encerra o Bem Viver de hoje. Amanhã a gente vai estar aqui te esperando para mais uma edição do programa. Dá para ouvir a partir das 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no nosso site radiobrasildefato.com.br. A gente faz questão de listar as emissoras parceiras que estão com o Bem Viver Brasil afora. Web Rádio Manaus do Amazonas, Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, a gente está em São Luís com a Rádio Timbira 1290 AM, em Lago da Pedra com a Rádio Cultural 87,9 FM e em Senador Alexandre Costa com a Rádio Interativa, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM de São João do Piauí, no Piauí. No Ceará, estamos em Fortaleza com a Rádio Web Cristo FM e em Crateús com a Rádio Camponesa 95,7 FM. Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Em Pernambuco, estamos com a Rádio Interação de Recife no site radiointeracao.com e com a Web Rádio Brasil Sertaneja de Petrolina. Rádio Pife de Brasília no site radiopife.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda 95,7 95,5 FM de Novo Cruzeiro e Rádio Comunitária Impacto 87,9 FM de Teófilo Otoni. Estamos em São Paulo, capital, com a Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM e com a Rádio Palermo no site radiopalermo.com.br. No interior paulista, o Bem Viver está com a Rádio Super 87,5 FM de Sorocaba e com a Rádio Camponesa 96,7 FM de Itapeva. No Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, Rádio Web Torre Cidade de Torres, Rádio Terra Livre 94,5 FM de Ilha Negra e Web Rádio Manaua de Porto Alegre. Com a gente aqui também está a Web Rádio Vila e dá para ouvir o Bem Viver nas plataformas de podcast Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Ednilson Valia e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação de Camila Salmásio e direção executiva de Nina Fidelis. Apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Bem Viver. Não vai faltar a nossa prosa, viu? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.